Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:12, está começando o Gabriela Esportiva. Vamos às manchetes de hoje. Boa noite a você de casa, ao pessoal do trabalho, você do volante, obrigado pela carona. Pessoal dos aplicativos, né? Táxis, pessoal do transporte coletivo também, aquele abraço para vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Estamos juntos aqui até às 19 horas com as informações do esporte para você, tá bom? A gente começa com as manchetes de hoje. Espanha domina, põe francês na roda e a primeira seleção garantida na final da Copa do Mundo 2026, né? Vive até olé na tarde desta terça-feira. Menino, eu pensando que a França era prego, mas não era não, hein? Negócio, jogo é jogo, né Júlio? Jogo é jogo. Queda da França. Deschamps se despede da seleção sem ter a chance de igualar Zagallo em Copas. Clubes brasileiros vão decidir se a CBF vai adotar novas regras na Copa do Mundo, entre elas a Lei Vini Júnior. Jornais da Inglaterra repercutem árbitro da semifinal da Copa. Messi consegue o favorito. Foi assim que eles dizem, né? É, imprensa britânica questiona a indicação de Ismaël Efati para o duelo entre Inglaterra e Argentina. Norte-americano foi o quarto árbitro da final da Copa do Mundo 2022. Torneio que permite interação da torcida terá João Fonseca. Flamengo promove reforma eleitoral, mas deixa voto online para outro momento. FIFA deve esperar término da Copa para aplicar sanções contra críticas a árbitros, né? Afirma jornal. Aí você tá vendo aí, ô Fredão? Agora você não vai poder criticar o árbitro, não, principalmente o jogador, né? Senão a casa vai cair. Ó, vamos às informações da Bahia. Pochettino diz que está pronto para jogar e pode estrear contra o Vasco da Gama. Palmeiras abre o balcão de crédito e espera faturar mais de 60 milhões. Essas e outras informações do esporte agora no Gabriela Esportiva, que está só começando.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6:15 na Princesinha do Sul, Ilhéus, Bahia, Brasil, diretamente dos estúdios da Gabriela. Vamos a mais uma edição do Gabriela Esportiva. Eu sou Tony Café e esse aí, o coroa invocado do cabelo azul, é o Fredão. Boa noite, Fredão.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Ontem, Tony, eu acabei falhando aqui na...
Foi?
Quando fiz um comentário sobre os jogos de hoje.
É.
Na verdade, eu me atrapalhei um pouco aqui, não vi a data. E a semifinal, uma semifinal hoje e a outra amanhã.
Exato.
Então, a semifinal hoje da Espanha e a França, um grande jogo, né? Nós acabamos de ver aqui a final. Eu fui surpreendido. É claro que jogo é jogo e semifinal pode acontecer qualquer coisa. E a Espanha fez o primeiro gol, acabou marcando o segundo, se tranquilizou e a França acabou entrando em desespero e com a equipe fortíssima acabou sendo tendo poucas chances de gol e acabou sendo aí desclassificada. Portanto, vai disputar sábado que vem a disputa do terceiro lugar. E domingo, afinal, já tem um pretendente, um forte pretendente aí, que é a Espanha. Amanhã às 16 horas, Inglaterra e Argentina. E assim a gente vai iniciando o programa de hoje.
Muito bem, Fred Menezes. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Fredão. Ouvintes, Gabriela Esportiva. Boa noite, Zé Maria, que está em casa nos acompanhando. Né? Eu acho que hoje o resultado contrariou a muita gente, hein? Muita gente mesmo. Eu acho que quem está acompanhando a Copa desde o início, hoje acreditava que a França fosse passar por cima da Espanha. Certo que com um pouco de dificuldade, mas iria passar. Mas não foi isso que mostrou o jogo. O jogo que aconteceu e finalizou agora há pouco foi uma Espanha mais focada, mais determinada, que jogou um futebol envolvente ao ponto de o torcedor até gritar olé diante da França, né? E quis aí os deuses do futebol que a Espanha passasse aí para essa grande final da Copa do Mundo de 2026, eliminando a gigante seleção da França, né? Eu digo gigante porque é uma seleção, sim, muito bem treinada, com grandes jogadores. Esses jogadores até então vinham fazendo a diferença, como Dembélé, Olise, Mbappé e companhia limitada. Doué, Abiot. Então, só que hoje não foi a tarde dos franceses. Né? Você pode ver que a França não se encontrou em campo. Ela tentou jogar, mas não se encontrou. A Espanha parece estar mais focada. A Espanha parece que o seu treinador estudou muito bem o futebol francês, né? E conseguiu anular a seleção da França. E clássico de gigantes é isso aí. É decidido nos detalhes. Então o de hoje não foi diferente. Venceu quem estava mais determinado, quem estava mais focado, quem apresentou um futebol mais envolvente e mais agressivo. E digo até mais, viu? Eu acho que o placar ficou até
pequeno,
ficou magro, porque a Espanha teve chance de dilatar mais esse placar.
Quando a França se abre, né?
Isso aí só aumenta a minha esperança que tem um time capaz de sentar a porrada na seleção argentina. Só aumenta a minha esperança aí. Porque amanhã eu sou inglês desde pequenininho.
Eu sou inglês.
Né? E com essa vitória da Espanha, a Espanha jogando fácil, né? Você vê a Espanha jogar fácil. Um jogo muito envolvente, né? Então só aumenta a minha esperança de que a Argentina vai tomar um cacete, só isso.
Agora você vê como é o futebol, né? A França foi para a Copa do Mundo com a seleção completamente renovada, de jogadores que ainda não estão ainda cascudos a ponto de chegar a uma final de Copa do Mundo, entendeu? São bons jogadores, são. Né, os jogadores da seleção da Espanha.
Da Espanha.
Perfeito. Né?
Exatamente.
Mas você vê que o trabalho lá é diferente, as coisas lá acontecem diferente. E a seleção da Espanha fez uma excelente Copa do Mundo. Teve suas dificuldades no meio dessa caminhada, teve, como qualquer outra seleção.
É normal
teve,
até. Né? Tantos jogos, é possível você fazer um
pra
grande
pegar o
jogo
ritmo,
toda
né?
vez.
Para pegar o próprio ritmo.
Mas conseguia vencer, né? Conseguia vencer. Os resultados que não, queria.
Júlio, essa turma toda aí da França, da própria Argentina também, as grandes clubes, as grandes seleções, desculpe, elas vêm também das divisões de base. Exato. Então elas jogam Olimpíadas, disputam aí sub-20, campeonato mundial. Quer dizer, o próprio jogador fez o gol de pênalti da Espanha, Orizabal. É um jogador que faz gols nas finais. Uhum. Ele é um jogador reconhecido que sempre nas finais ele comparece com gols.
Mas esse recado foi dado antes pelo Yamal, né? O Yamal é um atleta novo, né? O Yamal, antes da partida, ele disse: se a França tinha algo a temer, é a Espanha. Né? O pessoal da Espanha resolveu não responder. Né? E esse confronto aí que teve na tarde de hoje. Realmente o Lamine Yamal tem
razão. Eu concordo até com ele, porque
não é só ele, né? Porque a equipe não jogou em função dele, apesar dele ser um atacante.
Não,
de
mas
lado,
ele falou no geral. Ele
no
não,
geral,
ele
não, não quis. No geral, é isso aí. Mas esse ele. A França, com certeza, a todas as equipes que a França passou, A dificuldade é agora mesmo nas semifinais e na final, porque são jogos que você não pode errar. E você vê uma equipe cascuda como a França. A França começou a entrar um pouco em desespero e não fazer as melhores escolhas.
E a freguesia fica então, mantida.
Começa da França, a errar, né?
A freguesia fica mantida, né? Porque se você, como ele diz, diante de um dos melhores ataques da competição, a França, claro, com Mbappé, Dembélé, Olise, né? A seleção espanhola, né, levou a melhor. E nos últimos dois anos, são três confrontos, todos vencidos aí pela França, né?
Pela Espanha.
As semifinais da Eurocopa 24, né? A Liga das Nações 25 e agora a Copa do Mundo. Então, três vezes, foram três vitórias consecutivas da equipe espanhola, né? E isso demonstra aí que a França virou freguesa da Espanha, né? É. Então, foi por isso que o Lamine Yamal chegou a falar: olha, se tem uma coisa que a equipe da França tem que temer, é a Espanha, né? E realmente ele tinha razão.
É uma coisa importante, Tony, que a Copa do Mundo, ela entra para a história, né?
Sim.
Então, os jogos da Copa do Mundo, jogos importantes para seus países, tanto o atleta quanto a equipe, ela fica para a história.
Uhum.
Então, quando você veste uma camisa de um país, é isso que o brasileiro talvez tenha esquecido, que é que você vira um ídolo mesmo, às vezes um ídolo positivo e às vezes um ídolo negativo. Por isso que os erros são cobrados e nunca esquecidos. Por conta disso aí, um goleiro em 1950, o Barbosa, ele toma o 2-1 que o Brasil precisava do empate para vencer a Copa, né? E a Copa aqui no Brasil, a final contra o Uruguai, o gol que o goleiro toma não é nem culpa do goleiro, mas ele acabou sendo culpado como se fosse uma bola defensável, e aí ele morreu com isso, sofrendo com isso. Então, é uma coisa assim... Não é à toa, não é qualquer campeonato de praia, nem intermunicipal, né, meu amigo? É campeonato mundial.
Uhum.
E o mundo todo está de olho nesses jogos, principalmente os jogos mais importantes, né?
Muito bem, é campeã em 2010, a Espanha agora aguarda a final do vencedor do confronto entre Inglaterra e Argentina. Eu espero que seja a Inglaterra. Que acontece nesta quarta-feira, portanto, amanhã, horário de Brasília, 16 horas, lá em Atlanta, né? Quem perder irá encarar a França aí na disputa do terceiro lugar. E eu espero que seja a Argentina que vá disputar esse terceiro lugar com a França, né? Lá no sábado, às 18 horas. No final acontece domingo. A final vai acontecer domingo, às 16 horas, horário de Brasília, lá em Nova Jersey.
Uma coisa é importante dizer aqui também, Tony, que a Espanha vive muito futebol, né? Inclusive, eles muito ligados ao futebol brasileiro. Muitos brasileiros passaram pelos clubes da Espanha. Até hoje passa.
Logo depois que o futebol italiano começou a definhar, né? Começou a cair,
a Espanha
acendeu.
Se acendeu.
Exatamente.
Não, são os maiores vencedores aí, Real Madrid, próprio Barcelona, com grandes jogadores do mundo todo, né? E muitos brasileiros também, vários clubes aí, Atlético de Madrid, vários clubes aí espanhóis. Mas uma coisa é importante dizer, que apesar de tudo isso aí, a Espanha só é uma vez campeão mundial. Então, ele entra forte aí com essa geração para buscar aí seu bicampeonato. E isso é muito importante, né? A Inglaterra também é campeã. A Argentina é tri, está buscando aí o tetra, né? E a França, que também é tri, ia buscar aí esse tetra com muita força e acabou sendo receber uma rasteira grande, né? Principalmente com grande futebol jogado pela Espanha, futebol que ainda tem o tic-tac, né?
Tem.
E assim, com muita inteligência.
Você viu ali já no final do primeiro tempo, né?
Bota na roda, quando você bota na roda.
Na entrada da grande área teve uma jogada de dois toques na bola no máximo.
Então,
isso aí. A seleção da Espanha ainda tem um pouquinho.
E você sabe que esse tic-tac
é uma inspiração. 2010, né?
É uma inspiração do futebol brasileiro.
Sim.
Então, principalmente na seleção brasileira de 1982. É claro que 70 também, a maior talvez de todos os tempos do Brasil, mas a de 82 jogava muito parecido com isso aí. E não tinha desespero certo. Agora, a Espanha foi muito tranquila, também tem costume de jogar, conhece os jogadores todos também. E a França, para mim, a França chegou aí no segundo tempo preocupada, né, com a desclassificação, e acabou, você acaba tirando um pouco do foco, né, a preocupação, e acaba errando também. E
talvez aí... o que tenha também né, feito com que a França não reagisse foi a ansiedade, né? Porque isso. Quando você começa perdendo a partida 1-0, aí você vê seu adversário botar 2. E aí você tenta jogar e não consegue, a ansiedade ela aumenta.
Perdeu.
E aí você quer tentar acertar e não consegue acertar.
Não, e começa a tomar um cartão.
E aí começa a sofrer mais pressão
mais
ainda.
Mais pressão.
Né? Mais jogador, ataque.
O aí jogador acabou saindo, né?
Acaba acontecendo isso que você falou, porque os jogadores eles acabam perdendo um pouco a cabeça, aí chega um pouco mais forte, aí toma cartão, aí já sabe que não pode fazer mais uma falta, porque senão vai expulso e vai prejudicar a seleção. Então tudo isso
conta
e tenho certeza que foi coisas que passaram na cabeça dos jogadores franceses hoje à tarde.
Vai perdendo, né, a confiança.
Aí, né, o cara chega na beira do campo, pega informações ali, o banco, quanto tempo tem, quanto tempo falta, e aí ele vai recebendo aquela informação, falta isso, falta tanto. E ele vai vendo que o negócio está dificultando e ele não vai conseguir e tal. Então tudo isso atrapalha e eu acho que a França hoje não entrou com o foco que deveria entrar. Eu acho que hoje era um jogo para os franceses entrarem para dar tudo de si para poder chegar à final. Porque a Copa do Mundo que eles fizeram não adiantou de nada. Entendeu? É igual aquele ditado popular que diz que você nadou.
Quando chegou
na
praia. E na
hora de pisar na areia para sair do mar, você encalhou, não conseguiu sair. Morreu na areia praticamente.
Mas é melhor morrer agora do que morrer antes, né? Como a nossa seleção brasileira, por
exemplo. Não, lógico, isso aí sem dúvida.
A diferença é ratificação do seu trabalho, né?
Sim.
Quer dizer, a França mostrou um grande futebol. Não se engane, não, né? Porque você perde uma partida e vence, mas você ganha idolatria pelo não só futebol, por jogadores. A gente viu a França fazendo uma grande Copa do Mundo, futebol maravilhoso, foi jogadores espetaculares.
Tanto que Mbappé ele bateu vários recordes nessa Copa, né?
Fala, Mbappé, meu irmão, fala aí.
Ele bateu alguns recordes nessa Copa 2026, entendeu? Então, foi uma Copa que vai ficar marcada na história da seleção francesa. Só que poderia ficar marcada de uma forma melhor se ela chega até a final. Mas a gente tem também que reconhecer que do outro lado tem uma grande seleção. Quem tirou a França não foi Cabo Verde, não foi Angola. Não foi quem tirou, foi a seleção da Espanha.
Foram 48 seleções, né?
48.
Aí você disputar em uma disputa, em uma competição com 48 seleções, você ficar em terceiro lugar ou quarto lugar, pô.
Não, e você saiu.
Não é pra qualquer um,
não. Você tem que sair de cabeça erguida porque você saiu pra uma grande seleção. Ruim se fosse aí hoje no lugar da Espanha, por exemplo, se fosse um Cabo Verde, se fosse um África do Sul. Seleções que não tem tradição e não tem também uma seleção à altura para eliminar uma França.
A Espanha
era uma seleção que vinha sendo cogitada como uma das favoritas.
A gente volta a falar do futebol brasileiro.
Uma das cabeças de chave, né?
Volta a falar do futebol brasileiro. Se eu não me engano, é a quarta derrota da seleção brasileira para a Noruega.
Não, a quinta.
A quinta derrota.
Na realidade, não. É a terceira.
Sim, são, é a terceira.
Eram 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates.
Uhum.
Agora é a terceira. São 5 jogos sem o Brasil vencer.
Quer dizer, nunca conseguiu vencer a Noruega. Não seria o momento de consertar o anzol agora nessa Copa do Mundo? Né? Mas, pô, pelo amor de Deus, não teve capacidade. Então é o seguinte, nós temos o melhor futebol do mundo. Não tem, pô.
Não, mas não.
Não tem.
Não, isso aí é esse momento.
É aquilo que o Renato falou. Nós temos hoje 2 clubes que se destacam pela questão financeira.
Pela condição financeira.
Pela condição financeira.
No seu continente.
Exatamente, né? Que é Flamengo e Palmeiras. E o resto das equipes estão todas babateando, assim, procurando um provedor para conseguir estabilizar.
Estão tentando acompanhar, mas não conseguem.
A situação de São Paulo, Botafogo, é a situação
do Cruzeiro,
é a situação do Atlético Mineiro. São grandes clubes. Vasco da Gama, entendeu? Fluminense também.
Quer uma coisa, Tony? Também é interessante a gente lembrar aqui. O Flamengo e o Palmeiras, eles se contam com jogadores de toda a América do Sul. O Corinthians contava com jogador, inclusive, da Holanda. Né? O Corinthians, né? O Memphis Depay, que ainda nem se apresentou.
Mas
né?
O Vasco,
jogou a
o Vasco tinha Argentina, o Vasco tinha... Então, é, como então, é GP, GB.
Então, o clube é uma coisa diferente. Mas o Real cara... Madrid... Tem vários jogadores brasileiros.
O nome do cara da África também. Lá, o jogador do Vasco Internacional, da África, como é o nome dele?
O Arsenal.
O André Gomes.
Vários jogadores brasileiros aí. Então, as seleções, muita coisa vai mudar nas seleções, né? Assim, que eu acho que já vem mudando. A França praticamente é toda de jogadores que tem origem...
É o Lloyd.
Origem lá na África. Né? E isso tudo tem que ser comentado aqui, porque a África também tem um grande futebol. Várias seleções da África e vários jogadores jogam no mundo inteiro.
É nascido na África, mas o futebol foi formado na França.
Sim, tem
alguns... Quem chegou na França novinho...
Pode... Não, chegou na França novinho, pode até ter nascido na França, vindo de famílias de origem africana. Né?
Também.
Então, tanto é que você vê que a maioria do time da equipe da França são negros. Né? E o futebol, se a gente sabe que o futebol brasileiro também há essa
miscigenação.
Essa miscigenação que acabou chegando aonde nós chegamos, né?
Vamos
cinco
lá.
Campeonatos mundiais com essa.
Vamos lá, vamos falar aqui das regras do futebol, que a CBF está tentando implantar as regras do árbitro da Copa do Mundo.
Da FIFA.
Da FIFA está tentando implementar agora aqui no futebol brasileiro. Né? Depois a gente volta para falar sobre o jogo de Argentina e Inglaterra que vai acontecer amanhã. Pois é, a Confederação Brasileira de Futebol, Júlio, tem a intenção de implementar, né, as novas regras aí, internacionais aprovadas pela Football Association Board, né, utilizadas na FIFA na Copa do Mundo desse ano. Para isso, pretende reunir os clubes para debater as mudanças e está preparando aí os seus árbitros para as novas regras, né? Em ofício oficial aos clubes, na última segunda-feira, ontem, né? Portanto, a CBF informou que promoverá no mês de agosto uma reunião técnica com os clubes da Série A e B para apresentar aí os estudos realizados sobre os impactos das novas regras, né? A entidade também deseja compartilhar a experiência observada na Copa do Mundo e discutir conjuntamente aí a conveniência, né, o cronograma e os procedimentos de uma eventual adoção no Campeonato Brasileiro. Eu pergunto agora, vai funcionar, véio, aqui no nosso futebol?
É uma boa pergunta, né? Agora, seria bom que quem pudesse responder essa pergunta era o presidente da CBF, né? Que ele que vai fazer esse investimento, e eu acho que tem que fazer. Agora não adianta só isso aí. Para funcionar também, Tony, você tem que ter punições severas. Porque não adianta você implementar novas regras, né, implementar a tecnologia. E na hora que o erro acontecer, que vai sempre continuar acontecendo, você não punir. Porque se você não pune severamente, aquele árbitro que errou, ele vai achar que... Quando ele errar de novo, nada vai acontecer e tá tudo certo. Então você tem que punir, que é pro cara aperfeiçoar, procurar melhorar para que ele não venha errar novamente e prejudicar um time, né, no resultado. Então, eu acho que tem que ser implementado. Que foi de bom para tentar corrigir os erros, modernizar a arbitragem, eu acho que tem que ser implementado. Mas a punição também tem que acontecer na hora que o árbitro vem a errar.
Regras são regras, né? Agora é claro que a CBF aceita e vem através da FIFA, é chamado goela abaixo. Ele tem que aceitar e colocar para implementação. Agora, Tony, a gente viu acontecer aí nessa Copa do Mundo algumas regras que eu acho que deveriam ter sido incluídas na arbitragem antes da Copa, não na Copa. A gente foi surpreendido aí com a expulsão de um jogador que forjou uma falta no meio de campo, sem perigo nenhum. Eu nem entendi por que ele forjou aquela falta. Ele pode até ter pulado, porque o cara, o argentino vinha com muita força na jogada, e ele pode ter pulado até, não era com a intenção de... Era a intenção de não se machucar. Mas ele foi... E aí, a regra nova, eu acho que provavelmente... cidadão nem soube. Essa
mas
regra
é bom, ele também...
mão na boca.
Que é bom te lembrar que ele já tinha cartão amarelo, que ele fez uma falta dura antes daquela ali.
Sim.
E se você ver o lance, na hora que o jogador vai se aproximando dele, ele pula e ele deu uma esticada na perna pra trás.
Ele forjou, né?
Pra ele forjar o contato do cara com ele.
Ele forjou, mas... Entendeu? Mas não, ele não, eu acho que ele não esperaria que eu, nem que o outro jogador fosse tomar um cartão. Porque eu não estão dando cartão. Ele não deu um cartão com facilidade. Senão, quantos jogadores foram expulsos dessa Copa do Mundo por falta de cartão, de falta de segundo amarelo ou até uma falta de vermelho direto? Eu não vi nenhum jogo.
Porque ali ele foi enquadrado, né? Ele simulou. E aí quando você é enquadrado em simulação, aí a tendência dele aí é querer jogar torcida contra o árbitro. Tudo bem, ali é um jogo de Copa do Mundo, mas você já pensou se é um jogo de rivalidade, um bavi, uma rivalidade ferrenha, o cara faz um lance daquele ali, né? E a princípio, às vezes, o árbitro nem vê logo de primeira, mas depois do VAR chama e corrige e fala não.
Mas eu
e
não tô,
ali
falando,
ele...
Eu não tô julgando a
eu
regra.
Sei.
O que eu tô falando assim, que foi implementado aquilo, eu nunca tinha visto aquilo acontecer em jogo nenhum de futebol, foi a primeira vez. E você chega na Copa do Mundo, um jogo importantíssimo, e você é surpreendido daquele
Mas
você jeito.
Sabe qual foi a diferença ali? Na realidade, isso acontece em vários jogos. Vários jogos, simulação.
A simulação
acontece.
É normal,
a diferença da implementação da Copa foi que nesse lance aí, se é que no Brasil, talvez ele não fosse expulso, porque o VAR no Brasil, ele só pode tomar a decisão de chamar em caso de pênalti. Ali foi um lance de isolado na lateral. Um lance. Então a diferença foi que o VAR.
O VAR tá escolhendo.
Ele pode interferir.
O VAR aqui nessa Copa do Mundo tá escolhendo quem chama.
6:38.
Messi pisou no cidadão e o VAR não chamou.
Aí já é um.
Muito obrigado.
Um problema de quem tá comandando o VAR.
6:38, a gente volta já.
102,9. Gabriela Esportiva. Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:46, estamos de volta no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Big Loja. Calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado. Big Loja, Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus.
Gabriela Esportiva.
6:47, Júlio César, o Flamengo aprovou na segunda-feira uma reunião no Conselho Deliberativo, né? Em reforma do processo eleitoral. Foi criado um código eleitoral e de boas condutas de 23 páginas, Júlio, com parte anexa do estatuto, né? Que também passou aí por mudança, porém, sem incluir o voto online, né? Apesar de ser possível a votação à distância nas reuniões do Conselho Deliberativo, desde maio do ano passado, a ideia de estender a prática para as eleições do clube proposta por grupos políticos foi considerada pela Comissão Permanente Eleitoral de maior complexidade, o que exige aí reflexão específica. Tá aí o Flamengo aí se preparando, né, para mais uma eleição, é isso que eles vão fazer, Júlio?
BAP, o mandato do Flamengo, se não me engano, são 3 anos, não é mandato de 4, né? BAP assumiu em 2025, um ano já se passou, o outro ano já está aí, né, se aproximando do fim, que é 2026, e ele tem 2027. Então, final de 2027, a eleição já acontece.
É, né?
E o Flamengo com BAP, Tony, o BAP quer transformar o Flamengo em uma empresa altamente profissional em tudo aquilo que vier a fazer. O Flamengo ele vai ser um time profissional em tudo e quer ser um time modelo também para os outros clubes do Brasil. O BAP ele trabalha para isso, né? Você vê o Flamengo hoje, tem muita gente que fica se perguntando como é que o Flamengo paga uma folha mensal, Fred, de quase 50 milhões de reais por mês, né? Então, aí é só do futebol, é só daqueles patrocínios que tem na camisa? Não. O Flamengo tem outras vertentes que arrecada dinheiro. Agora mesmo, recentemente, o BAP lançou uma marca de roupas do Flamengo, o nome Gávea, certo? O Flamengo é um time que vende muito material esportivo. O Flamengo, você sabia que o Flamengo tem um setor lá dentro do Flamengo que tem alguns profissionais que... que dão consultoria para empresas, esse tipo de coisa. Então o Flamengo, ele tem várias vertentes onde arrecada o dinheiro para o clube.
Diversificou, né? Aí a arrecadação de receita, no caso.
Isso, isso. Então, o BAP agora já está aí amadurecendo essa onda das transmissões, né, pela TV Flamengo. Ele, em 2030, ele já falou que não vende os direitos de imagem do Flamengo para TV nenhuma. Que a TV que vai transmitir o jogo do Flamengo é a TV do clube, porque ele quer vender, né, esse jogo diretamente para o consumidor final, que é o torcedor. E o Flamengo vai ganhar muito com isso, porque como a TV é uma TV de internet, YouTube, né, uma TV que é das redes sociais, o Flamengo ele ganha, Fredão, em número de inscritos, ele ganha em número de visualizações, ele ganha também se compartilhar, né? Um assinante vai e compartilha para um amigo, e isso aí ele ganha, fora os patrocinadores que vão estar fechados com o Flamengo para estar divulgando a sua marca nos jogos do Flamengo. Então, isso aí o Flamengo vai ganhar muito mais do que ele assinar um simples contato com um contrato com a TV. Assim, né?
Buscando outras alternativas.
Então, é só futebol, né? Então o BAP ele está querendo transformar o Flamengo em um negócio macro, gigante, um negócio, um clube, empresa altamente profissional em suas ações. E essa aí não é diferente. Ele já está preparando o Flamengo para ter uma eleição com voto digital.
E a distância. Vamos lá.
E a distância. O cara é sócio, está aqui na Bahia, a eleição é lá no Rio. Mas o cara vai poder votar através de um aplicativo.
6h51.
Gabriela Esportiva.
6h51, Fred Menezes. A Argentina vai entrar em campo amanhã com um uniforme diferente, viu? Na semifinal aí da Copa do Mundo contra a Inglaterra. A pedido da Associação de Futebol Argentina, AFA, a FIFA autorizou a equipe a usar a camisa azul. Você sabe a camisa azul, né, Fredão? Deixando de lado aí a tradicional uniforme listrado com azul e branco, né? A escolha tem um motivo, viu? Foi com essa mesma cor que a Argentina venceu a Inglaterra por 2-1 nas quartas de final da Copa de 1986. Em um jogo histórico, marcado pelos dois gols de Diego Maradona. Inclusive o gol de mão da Argentina. Eu espero que não saia nenhum gol de mão amanhã. E o VAR consiga ver, né? Porque o VAR é meio difícil aí para apitar contra a Argentina.
Esse jogo aí a gente já fez na televisão. Nós vimos, imagine quem está lá ao vivo, né? Assistindo o jogo em 1986.
Sim.
Esse gol de mão. Mas,
que ele falou que era a mão de Deus.
A mão de, quando foram falar com ele que ele colocou a mão na bola, ele disse, foi a mão de Deus. Mas é superstição. É por isso que eles pediram aí, e faz parte do futebol, né? A gente tem tantas histórias aqui no futebol de Léo, imagine no futebol mundial. De superstições e jogadores que não trocam a cueca, jogadores que não trocam o meião, jogam, né, usam um bocado de subterfúgios aí para, na verdade, tentar a ajuda do universo, né?
A seu favor, né? O universo amanhã verdade. Eles vão ver a Inglaterra passar por cima.
São coisas que podem ajudar a pessoa individualmente.
É.
Né? Se você tem um costume de todo jogo jogar com uma cueca, você vai jogar. Aquilo vai lhe fazer bem. Só que no coletivo não vai ter efeito nenhum. Então eu acho que isso é besteira, é superstição. Superstição não entra em campo. Você sabe qual é a superstição do futebol? É bola na rede, filho.
Bola na rede.
Aí não tem. Entendeu? Não,
sem dúvida.
6h53.
Gabriela Esportiva.
6h53. O Palmeiras abriu o balcão de negócio e espera reforçar o caixa, Júlio. Com a saída de Mikael, né? E juntos aí, os zagueiros podem render mais de 60 milhões. Valor importante para a diretoria alcançar a meta de arrecadação de 400 milhões, né? Com vendas de atletas em 2026. Tá aí o Palmeiras voando, né?
Voando, mas se desfazendo ao mesmo tempo dos seus jogadores, né? E se tem jogador com qualidade, né? Que tem clubes aí oferecendo esse montão de dinheiro, por que não segura? Né? E ainda mais que é zagueiro. O Palmeiras só tem dois zagueiros, que são os titulares, porque os reservas não são essas coisas todas, né? Mas, como existe uma meta aí todo ano de se fechar o caixa no vermelho, tem que vender, tem que arrumar dinheiro, né? tá tudo certo. Agora, eu acho que o Palmeiras, se realmente, se as peças têm qualidade e vale esse valor tudo aí que você falou, eu acho que, pelo menos para essa reta final de Brasileirão, o Palmeiras poderia segurar esses atletas, né?
6,54.
102,9. Gabriela Esportiva.
Vôlei. Fred Menezes em busca de recuperação na tabela. A seleção brasileira masculina de vôlei estreia na terceira e última semana da fase classificatória da Liga das Nações de Vôlei. Nesta quarta-feira, dia 15, amanhã. O primeiro desafio será contra a França, viu, Fredão? Às 18 horas, horário de Brasília, em Chicago, lá nos Estados Unidos, né? Nesta terça-feira, o técnico Bernardinho definiu aí os 14 jogadores relacionados para o confronto. A equipe brasileira viajou com 15 atletas para a etapa norte-americana e teve uma alteração entre os ponteiros, né? Maicon entrou no grupo no lugar de Douglas Souza. Apesar da convocação, Maicon não estará disponível para a partida contra a França. O jogador, porém, segue integrado ao elenco e poderá ser utilizado nos próximos compromissos da competição. Fred Menezes.
Bom, amanhã tem vários jogos, né? O Brasil pega a França aí às 18 horas, né? E o Brasil volta a jogar no dia 16 também, na quinta-feira. O Brasil pega os Estados Unidos, então França, Estados Unidos. No dia 17, o Brasil, eu acho que pega a Polônia também. E no dia 18, eu não sei se pula ou o Brasil joga no dia 19 também contra a China. Então você viu aí, China, Estados Unidos, Polônia, são equipes fortíssimas, né? E a França, né? E o Brasil não vem numa boa classificação. O Brasil está na nona colocação, são as 18 melhores equipes do mundo. O Japão está em primeiro, né, com 8 jogos, 8 vitórias. O Brasil, que são 3 fases de 4 jogos, né? O Brasil está na terceira fase, são 12 jogos primeiro de classificação, voleibol. E o Brasil foi bem na primeira fase. O Brasil venceu, se eu não me engano, 4 partidas, venceu as 4. E depois chegou na segunda fase e só venceu uma. Então o Brasil está com 8 jogos e 5 vitórias e 3 derrotas. Então o Brasil precisa vencer essas partidas aí que estão pela frente. Mas, imagine, jogar com a França, equipe que brilha aí nas Olimpíadas, equipe que já bateu de frente aí, se eu não me engano, foi campeã também olímpica. Estados Unidos é uma equipe com muita tradição, a China também, né? E a Polônia. Inclusive, se eu não me engano, a última. Essas equipes são fortíssimas. Claro que é um momento essa liga, Tony, que você bota muitos jogadores para prepará-los para o futuro. Isso é muito comum. E você vai, como são muitos jogos, você vai estudando e vendo quem é que precisa melhorar e o que você precisa melhorar também de sua equipe, se bloqueio, se o jogador oposto ou líbero, e por aí vai melhorar o saque. Você vai fazendo um estudo para planejar essa seleção para os grandes torneios. Mas é uma competição que o Brasil tem muita dificuldade, porque são muitas grandes equipes. E você, às vezes, você está numa primeira fase, você vence os 4 jogos, chega na segunda, o Brasil perdeu seu 5º, seu 6º, seu 7º jogo. Só foi ganhar na 8ª. Tomara que o Brasil volte a vencer, mas que é muito, muito difícil vencer esses 4 jogos que faltam aí. E para buscar a classificação, para brigar aí pelas finais.
Muito bem, Fred Menezes, 6,58.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6,58, Júlio César. O Bahia recusou uma proposta do Nacional do Uruguai pelo atacante Kike Oliveira. O clube uruguaio tentou aí o empréstimo do jogador sem compensação financeira, mas o tricolor negou a investida. Kike está emprestado pelo Grêmio até o fim da temporada com opção de compra, e o clube gaúcho não participou da negociação. A relação entre o atacante e o Nacional é antiga. Ainda no Grêmio, o uruguaio gerou polêmica ao aparecer com uma garrafa personalizada com o adesivo do clube Montevideo, né? De Montevideo. No início deste ano, ele chegou aí a encaminhar um acerto com a equipe uruguaia, mas a proposta foi recusada pelos gaúchos e acabou sendo atravessada pelo Bahia. Na primeira metade da temporada aqui, que disputou 25 partidas pelo esquadrão, marcou 2 gols e deu 2 assistências. O atacante começou como titular na ponta direita, mas perdeu espaço na reta final do primeiro semestre e passou a figurar entre as opções no banco de reserva. Júlio César.
Eu acho que o Bahia tem condições de pegar peça melhor do que Kike, né? É um jogador que chegou, mas não conseguiu se firmar, teve algumas oportunidades como titular, mas não chegou a empolgar o torcedor do Bahia, né? O Bahia só recusou essa proposta porque o Nacional queria uma transação sem envolver dinheiro. E aí foi o que fez o Bahia recusar, né? Mas eu acho que o Bahia tem condições de trazer peça melhor do que Kike. Tomara que, já que o Bahia fez a escolha por ficar com o jogador, tomara que o jogador agora nessa volta aí pós-Copa do Mundo, ele possa
se redimir,
apresentar o futebol que o torcedor quer ver, né? Um futebol que possa até fazer com que o Bahia tenha interesse de comprar o passe dele definitivo, né? Contratar ele definitivamente. Mas até agora o Kike não apresentou esse grande futebol para que o Bahia pudesse despertar interesse nele.
7:01.
Alô, galera, eu sou o Ari PB do Cacau com Leite e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraça.
Muito bem, 7:00, Fred Menezes, o Vitória apresentou oficialmente nesta terça-feira o principal reforço da equipe para a sequência na temporada. Contratado por empréstimo junto ao Fortaleza até o final de 2026, com opção de compra fixada em 10 milhões de reais. O meia argentino Thomas Pochettino vestiu pela primeira vez a camisa rubro-negra e demonstrou aí entusiasmo, Fred Menezes, né, para recomeçar esse novo desafio.
Uma boa contratação, Tony. O Vitória precisa disso, né? Fortalecer sua equipe aí. O Vitória tá na corda bamba, começou bem o campeonato, pontuou, ganhou um pouco de gás, né? Porque quando você vence uma partida, apesar de perder fora de casa e vence dentro de casa, você pelo menos você respira. E o Vitória está num montante um pouco acima aí dos que mais abaixo, né? Os últimos colocados do Brasileirão, mas corre muitos riscos ainda. Então, ele fez uma boa contratação, o Pochettino vem fazendo um bom trabalho também lá no Fortaleza, né? O Fortaleza é uma equipe que disputou a Série A o ano passado, esse ano caiu para a Série B, então é natural também que ele se desfaça de jogadores também e tem um valor aí mais alto, jogadores que podem fazer uma boa Série A, vai somar aí aos jogadores do Vitória para poder se manter aí numa posição favorável aí a uma classificação, nem pelo menos se manter na primeira divisão, né? Que aí isso é o
que já é um desafio.
Já é um grande desafio, sem dúvida nenhuma.
7:02.
Gabriela Esportiva.
7:02, o programa de hoje vai ficando por aqui. Fred Menezes, seu boa noite.
Bom, Tony, eu vou dando o meu boa noite aqui.
Lembrando... Vai dando aí.
Era aí, rapaz.
Ô, boa noite.
Respeito às famílias. Ô, Tony, primeiro que eu acho que na final da Copa do Mundo teremos aí a grande cantora, pra mim, a melhor cantora que eu sou fã, Laura Pausini, aí no fechamento da Copa do Mundo.
Você falou que era a Shakira.
Laura Pausini. Não, aí é. Shakira já é de um jogador espanhol aí, não é comigo não.
Não é mais não.
Não é mais. É por aí. Já, ela tá agora. É Fórmula 1, né? Ela tá agora na Fórmula 1.
Eu tô por fora. Mas que ela tá
bonita. Não sei,
tá.
Não. Eu tô por fora.
Fala aí que ela tá bonita. Fala que ela tá bonita, atraente.
Ela tá bonita.
Atraente também?
Não sei. Aí
sim,
não sei.
Tá bom. Fala, complete.
Não, boa noite, Tony. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos os ouvintes da Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Beleza, um abraço para você, um abraço para Júlio César. Boa noite.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, companheiro Zé Maria, que está em casa nos acompanhando. Mandar um abraço aí a tio Edson da Pipoca, meu amigo tio Edson. Boa, ouvindo a gente todos os dias no seu carrinho de pipoca aí.
Gente boa.
No colégio.
ele tá sempre na Baixa Fria, né?
Na Baixa Fria ali, é. É, mandar um abraço também pro Carlinhos Baleiro, lá na porta do Heitor Dias. É ouvinte nosso também, de todos os dias, não perde um programa. E mandar um abraço aos meus amigos do transporte alternativo, dos motoristas de aplicativo, que tem uma diferença, né? Transporte alternativo e motorista de aplicativo. Mandar uma galera, um abraço também para os motoboys, né? Da cidade de Ilhéus, que muita gente ouve a gente, viu, Fredão? Então, um abraço para toda essa galera. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Continue ouvindo aí o Gabriela Esportivo. Um forte abraço a todos. Boa noite. E até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir.
Muito bem, pessoal. Boa noite para você de casa, o pessoal do trabalho. O Gabriel Esportivo volta amanhã no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Big Loja. Calçados, roupas e acessórios. Tudo para você e sua família no crediário facilitado. Big Loja, Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Amanhã a gente volta. Fica ligado que vem aí o Top 15, as 15 músicas mais tocadas desta terça-feira.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.